ao Abrapos Podcast. Siga conosco a segunda temporada da série Descarbonizando a Economia na trilha da sustentabilidade climática.
Bem-vindos ao Abrapos Podcast. Eu sou o Thiago Rossi, sou o coordenador do GT Inovação da Abrapos. E hoje a nossa série Descarbonizando a Economia vai tratar do tema soluções tecnológicas para a sustentabilidade, com dois convidados aqui bastante, com bastante experiência, com bastante know-how de como que a gente pode trabalhar com tecnologias na sustentabilidade, no ESG e na, de maneira geral, com soluções baseadas na natureza. Comigo hoje estão aqui o Marcelo Freitas, que é empreendedor, CEO da Prospera e criador da SOA, a primeira Green Loyalty Tech do mundo. Também à frente de um movimento inovador de impacto socioambiental positivo, o Marcelo é o idealizador dos pontos ECOA, que é uma moeda verde digital que recompensa pessoas e o planeta. O trabalho dele integra tecnologia, sustentabilidade e engajamento social, transformando consumo e impacto positivo real, com visão estratégica e espírito transformador, liderando projetos conectados à energia limpa, crédito de carbono, blockchain, educação ambiental, gamificação, tudo com o propósito de democratizar a sustentabilidade e torná-la desejada, acessível e recompensadora. Então, seja bem-vindo, Marcelo. E além do Marcelo, está o Guilherme Augusto Oliveira, especialista em mudanças climáticas da Zenit, que é engenheiro ambiental, atualmente mestrando em ciência e tecnologia ambiental pela UFABC, a Universidade Federal do BC, e também um profissional com 7 anos de experiência em sustentabilidade, ESG e gestão de mudanças climáticas, com atuação bastante forte na liderança de projetos estratégicos de descarbonização e gestão de emissões para mais de 70 organizações nacionais e multinacionais. Ele também é especialista em inventário de gases de emissão de gases de efeito estufa e aplicação de curvas MEC ou MAC para análise de custo e efetividade de ações climáticas. Tem mais um monte de siglas aqui, mas eu vou deixar que eles falem por si mesmo, caso eles queiram adicionar mais alguma coisa na introdução. Vou passar primeiro para o Marcelo, caso ele queira se apresentar, e dar as boas-vindas também.
Bom, boa noite, Thiago. Boa noite, Guilherme. Eu quero agradecer, inclusive, aqui pelo convite de estar falando um pouquinho sobre a nossa empresa, né? Então, rapidamente me apresentando, né? Eu sou basicamente um profissional do setor de energia desde 1998. Comecei minha carreira lá no passado, me especializando desde o curso técnico, eletrotécnica, eletromecânica, na Escola Técnica Estadual, depois Engenharia Elétrica na PUC, especialização em negócios internacionais, e trabalhei, basicamente, trabalho, né, principalmente no setor de energia desde 1998, né, sou um apaixonado pela energia, pela geração de energia, pela distribuição de energia, pela transmissão de energia, e principalmente pelas fontes renováveis de geração de energia. A gente acredita que gerar energia e principalmente oferecer uma forma diferente das pessoas consumirem energia é fundamental para um país que cresce pensando em responsabilidade ambiental, responsabilidade social e principalmente em uma forma das pessoas poderem fazer parte de um projeto de engajamento. Então, é um prazer estar contigo aqui, estar nesse evento aqui da Abrap, junto com o Guilherme, para a noite de hoje poder falar um pouquinho sobre as nossas iniciativas, como é que a gente enxerga tudo isso e como é que a gente está trabalhando para transformar positivamente a vida das pessoas e do planeta.
Obrigado, Thiago. Obrigado, Marcelo. Te ver de novo por aqui é um prazer. Então, primeiro, gostaria de agradecer o convite, né? Um prazer estar aqui com vocês. O Thiago já me apresentou, sou o Guilherme, sou engenheiro ambiental, sou especialista em mudanças climáticas, já trabalho aí mais de 7 anos com sustentabilidade corporativa, então ajudei a empresa a desenvolver desde o inventário de emissões, planos de descarbonização, estratégias de adaptação climática. Já atuei em mais de 70 projetos em diferentes setores, de indústria até infraestrutura, aí, sempre buscando transformar os dados ambientais em decisões realmente de negócio, né? E aqui na Zenit, o meu papel é realmente integrar o clima, tecnologia, estratégia, então ajudar as empresas a entenderem quais são os seus riscos e as suas oportunidades também, frente à transição para uma economia de baixo carbono, né? E eu realmente acredito muito nisso, né? Que o futuro ele não é só descarbonizar, ele é realmente criar valor a partir aí da transformação climática. Então, obrigado aqui pelo convite.
Nós que agradecemos, Guilherme e Marcelo. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, de fato, né, dentro da toda a experiência que vocês estão trazendo, né, para enriquecer o podcast aqui, eu acho que o nosso tema, como a gente está falando de tecnologia, né, e hoje a gente tem ali centenas de empresas. Centenas de startups, não só empresas, com esse viés, né? Trabalhando com tecnologia, sustentabilidade, soluções baseadas na natureza, e toda essa miríade de assuntos que a gente tem. Mas acho que ainda existe uma lacuna ali nesse entendimento das pessoas de entenderem melhor como que a tecnologia já vem sendo aplicada, né, nesses casos, né? A gente tem alguns posts, algumas páginas Instagram, páginas do LinkedIn que mostram alguns casos, mas eu acho que talvez a gente poderia começar trazendo um pouco desse pé no chão, de entender realmente como é que é, né, esse papel das tecnologias, e aí a gente pode falar de diversas tecnologias, né? Hoje está na moda a inteligência artificial, mas a gente tem outras tecnologias que vêm junto, né, tendo um crescimento bastante expressivo, né, como blockchain, como esses tokens verdes, a gamificação, e ferramentas para cálculo, para dados, para transparência e tudo mais, como o caso da Zenit, o caso da Soap e da Prospera com o Marcelo. Então, eu queria entender um pouquinho melhor, acho que começando com o Marcelo, dando esse panorama do como que você enxerga o papel das tecnologias, tanto as que você usa quanto outras que você queira citar, na criação, ou não necessariamente na criação de novas, economias, mas de usar aquilo que a gente já tem, como, por exemplo, a energia elétrica, né, energia solar, voltado para uma regeneração ou até mesmo para uma mitigação de impactos que já existem hoje em dia.
Legal, Thiago. Cara, agradeço pela pergunta, porque isso dá a oportunidade de a gente contar um pouquinho sobre a nossa trajetória, né, como uma empresa de tecnologia, como uma startup. Como eu coloquei, né, eu atuo no mercado de energia desde 1998. Tive a oportunidade de participar de milhares de projetos de geração, de transmissão, de distribuição de energia. E o meu coração sempre pulsou aí, né, do ponto de vista de como que eu poderia, como empreendedor, como CEO de empresas, de alguma maneira criar formas e ferramentas para que através da produção da energia limpa e renovável nós pudéssemos oferecer um modelo de negócio tecnológico completamente inovador e diferente para os nossos clientes. Como é que nós poderíamos olhar para a base da pirâmide no mercado brasileiro, né, que é principalmente os pequenos empreendedores, os pequenos comércios que movem a economia brasileira e as pessoas físicas, como é que nós poderíamos levar a energia renovável, né, para que principalmente o pequeno comércio brasileiro pudesse fazer parte de uma agenda de sustentabilidade, olhando principalmente para um viés econômico, de impacto, enfim. Foi assim que em 2020 a gente começou. A gente começou a implementar as nossas primeiras usinas. E dentro de um modelo de negócio, Thiago, Guilherme, o que a gente queria fazer? A gente tinha uma provocação enorme aqui dentro da companhia. A gente queria produzir energia limpa e renovável através da fonte de geração fotovoltaica, né, energia produzida através da luz solar. E nós queríamos que essa energia ela fosse levada ao pequeno comércio brasileiro dentro de um modelo de negócio que era um programa de benefícios. Qual era esse programa de benefícios? O dono do estabelecimento e do comércio poder usar a energia das nossas fazendas de energia e no final do mês eles não precisarem pagar por isso. Horas. Como é que era possível, então, o comércio que até então usava a energia da distribuidora de forma tradicional poder, através de um app, dentro de um simples clique, né, tão fácil quanto baixar um app e contratar basicamente um serviço de streaming, um serviço de telecom, contratar um serviço de energia, onde ele pudesse ter um desconto sobre a energia que ele contratava e no final do mês ele poder ter 100% de economia. A gente, depois de um período de pesquisa e principalmente de avaliação do mercado, a gente chegou à conclusão que o pequeno comércio, além de usar energia elétrica no seu respectivo dia a dia, para poder funcionar, né, para poder operar, para poder atender os seus consumidores, também utilizava a tão tradicional e conhecida maquininha de pagamento, né, seja ela das mais variadas marcas que existem no Brasil. E se nós usássemos uma plataforma de pagamento associado a um programa de energia, nós poderíamos criar um programa de vantagens ou um programa de recompensas, aonde o cliente contratando a nossa energia, além de entregar a energia que ele nos contratava para entregar, a gente entregava um terminal de pagamento, a maquininha, que nós chamávamos de EcoSem. Quanto mais ele usasse essa maquininha de pagamento, mais descontos em energia ele automaticamente tinha, podendo chegar a 100%. E quanto mais próximo de 100% ele chegasse de desconto na sua fatura de energia, mais impacto social, mais impacto ambiental, mais fidelidade esse cliente teria com a nossa empresa e, principalmente, mais lucratividade gerava para o nosso negócio. Por quê? Porque era através das transações financeiras da maquininha, né, que todas as máquinas geravam, que nós transformávamos boa parte dessa margem financeira em impacto positivo em descontos na conta de luz. Isso fez com que as nossas primeiras usinas, que nós implementamos em janeiro de 2020, rapidamente tivessem 100% comercializadas. Isso abriu para nós uma lacuna muito importante de crescimento. Então, a gente acabou, por causa dessa primeira usina, né, fornecendo energia limpa e renovável para dezenas de pequenos estabelecimentos comerciais. Quem eram esses estabelecimentos comerciais, Thiago? Era o dono do bar, o dono do restaurante, o dono do posto de gasolina, o dono de uma padaria, né, principalmente o consumidor pequeno de energia, que não tinha acesso às inovações, que tinha dificuldade em ter benefício sobre um item que ele usava 24 horas por dia, né, era com a energia. E que a gente, juntando duas coisas que ele usava no dia a dia dele, que era energia e maquininha de pagamento, a gente conseguiu criar um programa de loyalty, um programa de recompensa que gerava valor, recompensa, gerava benefício para o comerciante, gerava benefício para o planeta e gerava benefício para nós, né? Todo mundo ganhava nesse circuito. Todo mundo tinha valor percebido nesse ecossistema, né? E aí a empresa começou a crescer, a empresa começou a expandir em várias regiões do Brasil. Acabamos assinando um contrato muito importante com uma grande empresa de energia, e por causa deste contrato que nós assinamos com essa empresa de energia, a gente acabou participando de fóruns de inovação, fóruns de tecnologia, e a gente acabou, no começo deste ano aqui, 2025, melhorando o nosso processo, melhorando o nosso modelo de negócio, e agora em 2025 a gente lançou um programa de pontos, que nós chamamos de Pontos Ecoa, que é a primeira moeda verde digital, que quanto mais as pessoas ganham essa moeda verde digital, quanto mais elas acumulam o ponto ECOA, mais descontos elas passam a ter na sua respectiva conta de luz. Então a gente acabou transformando o nosso programa de benefícios em energia, que num primeiro momento era exclusivamente voltado para o pequeno varejo, para uma operação hoje, no estado atual da empresa, uma operação B2B2C, onde nós atendemos desde as grandes empresas que compram o ponto ECOA para inserir o ponto nas suas jornadas de produtos, né, seja um cartão de crédito, seja uma operação de adquirência, seja um produto de assinatura, seja um marketplace da construção, que toda vez que um consumidor, seja ele um comércio, seja ele uma pessoa física, compra um produto ou um serviço de um parceiro da nossa plataforma, ele ganha como recompensa um ponto ECOA, né, no qual ele junta e acumula e troca por descontos na conta de luz. Então a gente acabou utilizando tecnologia blockchain, tecnologia basicamente centralizada, né, principalmente olhando para as tecnologias mais modernas em termos de IA, em termos de tokenização, para que a gente pudesse levar para milhões de clientes a possibilidade de, usando energia limpa, de usando energia renovável, dentro de um processo de gamificação, ganhar a energia elétrica como um benefício, para contribuir, obviamente, com a vida das pessoas, né? Porque energia é um item que todo mundo usa 24 horas o tempo todo, contribuir com o planeta, porque tem a ver com descarbonização, tem a ver com energia renovável, com transição energética, com mobilidade elétrica, tem a ver com uma série de pautas, né? Então, para nós, a tecnologia, ela já nasceu no core da empresa, porque a nossa provocação desde sempre era como que nós poderíamos nos transformar num grande marketplace, um grande provedor de energia, investir em energias limpas e renováveis, e dentro de um modelo de negócio completamente disruptivo, diferente, usando principalmente as ferramentas que as pessoas estavam acostumadas a utilizar, né, seja uma maquininha de pagamento ou até mesmo um programa de pontos, né, fazendo similaridade com outros programas de pontos que já existem hoje, a gente fazer com que as pessoas, milhões de pessoas, pudessem participar de uma agenda de sustentabilidade, sendo recompensadas com energia grátis, né, através dos pontos ECOA, e contribuir para um mundo melhor, né? Então, a gente só conseguiu fazer isso realmente porque a tecnologia, ela jogou a favor. A inteligência artificial, a tokenização, todas essas ferramentas, elas permitem que o usuário, né, com as pessoas, de uma forma fácil e simples, possam fazer parte de um modelo de negócio que ele gera realmente impacto, que ele gera valor, e principalmente numa jornada fácil, né, de uma jornada fácil e simples, tendo benefício para tudo isso. Então é um pouco da nossa trajetória e como é que a gente usa as tecnologias para gerar impacto e gerar valor para os nossos clientes.
Perfeito. Eu acho interessante, nesse caso, porque principalmente porque quando a gente fala de inovação, né, independente de ser tecnologia, muita gente associa inovação com tecnologia, mas basicamente o processo de vocês foi entender um processo, né, ou diversos processos, não só um, mas e inovar onde havia pontos de alavancagem nesses processos, né? Então, acho que isso é bastante interessante e mostra que não necessariamente só, né, tecnologias exponenciais, tecnologias, a gente precisa necessariamente usar essas tecnologias de maneira somente quase nível de estado da arte, né? A gente pode pegar, a gente tem diversas oportunidades de processo que estão aí, que estão prontos para ser melhorados e que a gente às vezes não está enxergando, né? E nesse contexto, então, jogando a bola para o Guilherme, eu queria que ele falasse um pouquinho do caso dele, né? No caso do uso de tecnologias, mas voltado para cálculo, para, enfim, para aplicações de toda, vamos falar da engenharia ambiental aí, que ele, né, faz parte, para otimizar, para trazer inovação também, da mesma forma que o Marcelo apresentou.
Obrigado pela palavra, Thiago. Eu acho que hoje o grande desafio que as empresas elas têm, né, não é só medir as emissões, é entender o que fazer com essa informação, né? A gente está vivendo um mundo ali em que a meta net zero ali ela deixou de ser só um slogan e ela virou realmente uma exigência real, né? Então, tanto de reguladores, investidores, de clientes. Então, eu acho que acaba sendo muito bonito falar, né? Mas um desafio prático é como a gente pode medir, como que a gente consegue controlar e como a gente consegue transformar essas emissões em realmente uma vantagem competitiva, né? Então, é aí que o trabalho da Zenit entra, né? Então, a gente ajuda tanto as organizações quanto as consultorias a transformar esses dados aí em estratégia, tecnologia em movimento e essas metas aí que se tornem realmente um resultado da empresa, né? Então, a Zenit, ela foi criada aí para simplificar o que antes parecia impossível, né? Em vez de a empresa ela ter planilhas, dados soltos, relatórios manuais, a gente conecta tudo isso aí automaticamente, então via APIs, uploads integrados, então contas de energia, notas fiscais, alguns indicadores operacionais aí da empresa. E com isso a gente aplica milhares de fatores de emissão aí, que é com a intenção de gerar relatórios que sejam prontos para auditoria, né? A gente ainda tem um ponto mais interessante ali, que é um assistente de IA integrado. Então, você consegue literalmente conversar com seus dados. Então, você consegue perguntar ali qual foi, o meu maior impacto no escopo 3 no último ano, e ele vai responder aí na hora, com insight, com alguma recomendação, né? Mas acho que um grande ponto é não apenas medir, né? Então, como eu comentei, é o que você fazer com isso, né? Então, você vai captar os seus dados, os seus resultados ali, e realmente você consegue, o seu próximo passo aí é planejar com precisão, né? Então, é possível também fazer a simulação de alguns cenários. Então, por exemplo, e se eu trocar um determinado combustível? E se eu adotar energia renovável? Qual vai ser o impacto das minhas emissões se a gente reduzir 10% do consumo de transporte, por exemplo, né? Então, a intenção é que as organizações, né, as consultorias, elas tenham respostas rápidas, claras e muito facilmente acionáveis, né? Então, é aí que a sustentabilidade ela deixa de ser um custo, né? Muitas empresas pensam em sustentabilidade somente como um custo, né? Mas a intenção aqui é realmente ela virar uma decisão estratégica, né? Porque é muito bom saber essas informações, né? Mas agir é mais importante ainda, né? Então, agir com dados que sejam confiáveis, integrados, é exatamente esse o modelo de negócio. Ter esse modelo de negócio, né, é o que vai diferenciar em quem vai liderar toda essa transição climática, né? Então, vivendo nesse momento aí com inovação, a Zenit ela vai entregar tudo isso aí com personalização também. Então, cada empresa ela pode ter o seu painel, seus indicadores, a sua régua. Então, seja uma indústria, uma empresa de infraestrutura, varejo, serviço financeiro. Então, a intenção aqui é sempre apoiar todas essas recomendações aí nos principais padrões globais aí de reporte de clima, né? Então, às vezes a empresa, não, às vezes as pessoas ouvem, por onde que eu começo, né? Acho que um ponto principal é contar que a tecnologia ela está pronta, né? Essa jornada climática que as empresas elas precisam passar tão ao alcance delas, né? Então, na verdade, a pergunta ela deixa de ser esse por onde eu começo, né? Mas quando que você vai começar, né? Porque quem começa agora vai com certeza estar à frente, né, de quem não ainda começou a iniciar essa jornada, né? Porque, de novo, a sustentabilidade ela não pode ser colocada aí como um custo, né? Ela traz eficiência, ela é inovação, ela é um impacto positivo aí, quando você realmente tem a tecnologia para medir, para agir, né? A tecnologia ela tem que ser um meio e não um fim, né? Então, o que a gente faz é realmente apoiar nessa jornada, né? Desde esse diagnóstico, a modelagem de cenários, definições de metas e fazer o acompanhamento desses resultados, né? Então, porque descarbonizar o mundo não é sobre a gente inventar mais tecnologia, né? É realmente a gente conseguir utilizar a tecnologia certa, para a gente conseguir conectar quem pode realmente agir agora, né? Sobre ver as emissões não como um problema que pesa, né? Mas realmente uma oportunidade que cresce. E esse é realmente o convite que a gente traz.
Muito bacana também. Eu acho que Esse é um tipo de, bom, depende muito do perfil da pessoa, né? Mas é o tipo de inovação que a gente vê, a gente talvez não tenha como pessoa física, né? Não tenha talvez muita interação no caso, né? Mas, por exemplo, isso já pode ser visto, por exemplo, e já vou tentar conectar isso com a próxima pergunta do Marcelo, mas quando a gente vai, por exemplo, pegar um voo ou alugar um carro, por exemplo, e isso você já tem a opção ali, por exemplo, de compensar as suas emissões. Tudo por trás desse tipo de ação, existe todos esses cálculos que você está falando aí, todos esses relatórios, e enfim, todos esses cálculos que a gente tem, que estão por trás para calcular o quanto que um carro ou um avião vai emitir, tipo, por exemplo, de gases de efeito estufa, ou coisas semelhantes, né? Então, acho que só dando uma ideia de como isso pode se conectar com uma pessoa física, o que a gente falou de empresa, né? E a gente está falando muito de empresa aqui, de tecnologia, de inovação, né? E isso, né, conectando com a próxima pergunta, eu lembrei disso justamente porque a gente, né, com o Marcelo, a gente está falando de pontos de lealdade, comportamento do consumidor e todas essas mudanças no comportamento do consumidor. E acho que envolve tudo isso, né? Não só do consumidor, pessoa física, como pessoa jurídica, no caso das empresas que são, principalmente aquelas que estão, obrigadas, né? Ou principalmente, seja pelos investidores, seja pelo que for, para fazer o seu relatório de emissões e ESG, né? Então, Marcelo, não sei, se ficou claro, mas acho que assim, o que eu quero entender é que, né, a gente tem esses modelos de lealdade, tem esse modelo de compensação, tem o comportamento do consumidor, e eu queria talvez tentar entender um pouco melhor, no caso, acho que aplica para vocês dois, né? No caso, os desafios técnicos, os desafios culturais para usar a tecnologia, usar essas inovações que estão sendo criadas, tanto de processo, quanto de serviços, quanto de produtos, né, para conectar com a sustentabilidade, porque a gente está muitas vezes, né, a gente vê uma relação direta, muitas vezes, com um banco digital ou com uma, né, com uma academia digital, uma academia digital não, mas um plano de assinatura, através de um aplicativo para uma academia, por exemplo. Né, mas nem sempre as pessoas conseguem, ou ainda não conseguem, né, relacionar a sustentabilidade com esse comportamento, né? E muitas vezes o que a gente busca, igual você falou, né, quando você estava falando do Pontos Ecoa, que a gente que vocês estão entregando valor para todas as partes interessadas, todas as pontas da cadeia, né, tanto para quem produz energia, quanto para a empresa de energia, quanto para vocês, quanto para o consumidor que tem que pagar a conta de energia também. Então, né, eu acredito que o seu caso talvez seja até mais fácil de falar sobre isso, mas o comportamento do consumidor, né, quais que foram os desafios assim que vocês tiveram para implementar isso ou você encontrou na pesquisa, por exemplo?
Tá bom, maravilha. Eu acho que assim, o meu trabalho aqui, inclusive, Thiago, é falar a parte fácil, né? Eu estou deixando o Guilherme falando a parte difícil, que ele, como engenheiro ambiental, ele está trazendo, teoricamente, uma ciência que
Exato.
não é fácil de explicar para a população, né? Então, eu gosto de partir de alguns pontos, né? Quais foram os nossos desafios? O primeiro desafio que nós entendemos claramente foi o seguinte: as pessoas, elas precisam ser educadas para pensar em sustentabilidade. Então, o processo de educação e conscientização das pessoas para olhar sustentabilidade certamente seria um dos nossos objetivos como companhia. Só que nós sabemos que carbono e sustentabilidade, impacto, está muito distante da agenda da massa das pessoas. Então, para nós, isso era um ponto que ficou guardado dentro do nosso processo de discovery, do nosso processo de criação. Segundo ponto, que o Guilherme falou aqui na fala dele agora há pouco, que ele falou com bastante propriedade: a sustentabilidade tem que ser deixada de ser vista como custo. E a sustentabilidade, ela tem que ser vista como um viés econômico, ou seja, a sustentabilidade, ela tem que dar lucro. Por que que a sustentabilidade tem que dar lucro, Marcelo? Porque é simples. As companhias, elas, os CEOs, os CFOs, estão sempre olhando: como é que eu vendo mais? Como é que eu aumento minha margem? Como é que como é que eu aumento o meu market share? E aí é normal, né, as empresas, as grandes empresas, as empresas que estão listadas em bolsa, inclusive, são bancos, empresas de varejo, de consumo, colocarem bilhões de reais, basicamente voltados para o orçamento de marketing, para o orçamento de operações de trade marketing, né, operações de sell-in, de sell-out, programas de incentivo, programas que fazem o consumidor gerar a tal da famosa lealdade ou fidelidade. Então, nosso pensamento foi: bom, quando a gente fala em fidelidade, em lealdade, a gente fala automaticamente em benefício. Para a gente trazer o consumidor para a nossa jornada, a gente precisa entregar para o nosso cliente um benefício que ele perceba que seja um benefício real, né? Energia é uma coisa que todo mundo usa todo dia, o dia inteiro. Então, a partir do momento, e ela faz parte de uma das ODSs, né? O ODS-7 fala sobre energia limpa, renovável e mais acessível. Então, quando a gente falou sobre trazer aquilo que nós já sabíamos e que nós conhecíamos como um negócio, como empresa, onde energia poderia se transformar numa moeda, onde as pessoas, através do seu hábito de consumo, comprando produtos e serviços das grandes empresas, poderiam receber como um benefício uma moeda no qual elas ganhavam a energia na parcialidade ou na totalidade, a gente começava a materializar o benefício sustentável real na vida do brasileiro. Você falou um exemplo agora muito interessante, agora há pouco. Putz, eu vou comprar um bilhete aéreo para fazer uma viagem, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, e eu poderia gastar, pagar mais X reais para descarbonizar esta viagem. Eu podia alugar um carro, né, obviamente para trabalho, para lazer, enfim, pagar mais X reais e neutralizar este tempo de uso do carro, afinal de contas, eu estou utilizando combustível fóssil. Só que essa agenda ainda não fazia parte, não faz parte da agenda do brasileiro. Então, nossa provocação foi: e se a pessoa comprando um bilhete aéreo, ela ganha pontos Ecoa, no qual ela está, além de ganhando parte da conta de energia, ela automaticamente está neutralizando o carbono dessa viagem, e ainda resgatando um selo colecionável na nossa plataforma, que é numerado através de um token, onde ela pode participar de um sorteio, onde ela pode ser premiada ganhando milhas, ganhando acesso a uma sala VIP, ou até mesmo um upgrade de viagem. Pô, isso começa a fazer sentido. E se eu basicamente usar um cartão de crédito, no qual eu já preciso usar para me fazer minhas compras no supermercado, para que eu possa fazer minhas compras numa farmácia, e toda vez que eu uso o cartão de crédito, eu ganho um ponto Ecoa como um benefício dado, obviamente, pelo aquele banco que está me oferecendo um cartão de crédito, para que eu possa usar aquele cartão de crédito. Afinal de contas, toda vez que eu uso o cartão de crédito, automaticamente o banco está, né, ativando um cliente, está gerando receita recorrente, está aumentando o share, ou seja, está gerando valor econômico para o banco, que está me dando como recompensa um ponto, uma moeda, que eu me beneficio com descontos na conta de luz, automaticamente descarbonizo as operações e ainda passo a concorrer a um prêmio, a uma experiência. Então a gente começou a trazer elementos no qual é possível qualquer ser humano participar dessa agenda. Eu gosto de lembrar o seguinte, né? A nossa base da pirâmide no mercado brasileiro, ela é composta basicamente por pessoas de baixa renda. E as pessoas de baixa renda têm poder de consumo baixo. É inadmissível pensar na possibilidade, pelo menos no momento atual, que uma pessoa de baixa renda ela vai conseguir comprar um carro elétrico para ir trabalhar, que ela vai conseguir pagar mais caro num produto sustentável. Mas e se essa pessoa pegando um ônibus basicamente de frota normal, ela ganhar o ponto Ecoa, no qual ela passa a fazer parte de uma agenda de sustentabilidade, ganhando uma moeda de energia, onde ela possa simplesmente comprar o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar, ou seja, os itens da cesta básica do mercado, e por causa disso ela ganha o ponto Ecoa, fazendo parte de uma agenda de sustentabilidade e tendo um benefício. Então, o nosso pensamento foi: para que a gente possa mudar, inclusive, a forma das pessoas enxergarem sustentabilidade, principalmente fazerem parte de uma agenda verde, era extremamente importante que a gente gerasse um benefício real, uma possibilidade de todo mundo fazer parte disso, né? Eu estou falando realmente da tal da tão famosa democratização, acesso, seja a camada da população classe A, classe B, classe C, classe D, ou seja, sustentabilidade é uma agenda que é necessária na vida de todos. E aí o nosso trabalho passa a ser de educar e conscientizar as pessoas a partir do momento que elas passam a ganhar o ponto ECOA, acumular o ponto ECOA, resgatar o ponto ECOA e ter benefícios reais na sua vida. Então, ele não pergunta por que que eu estou ganhando isso? E aí entra realmente um processo de educação, de conscientização e principalmente de transformação. Então, nosso principal desafio foi, quando a gente começou a falar com as grandes empresas, o nosso principal driver foi mostrar e comprovar como isso poderia se transformar num ESG lucrativo. De como o ponto ECOA passava a ser uma estratégia de fidelização, uma estratégia de engajamento, uma estratégia de crescimento, uma estratégia, inclusive, de monetização. E aí foi através desse processo que a gente começou a trazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto parceiro, e obviamente que esse movimento é um movimento onde todos fazem parte de uma transformação de um mundo melhor. Então, um pouquinho das dores, das dificuldades e principalmente da visão estratégica do futuro.
Não, perfeito. Eu vou até já jogar para o Guilherme, pensando nessa questão, né, que a gente está falando do comportamento do consumidor, mas pensando no caso de vocês, né, da Zenit. Como que, por exemplo, vocês usaram as ferramentas que vocês estavam desenvolvendo, estão desenvolvendo, ou já desenvolveram, para conectar isso com o que o seu consumidor precisava ou precisa, né, com, por exemplo, as empresas. Então, como que foi esse processo? Justamente pensando na questão da mudança de comportamento, né? De, até se você quiser aprofundar mais nessa questão de sair de enxergar a sustentabilidade como um custo, e não como uma necessidade ou como, né, algo positivo, tanto economicamente quanto socialmente e ambientalmente, óbvio. Como que foi esse processo para vocês?
Não, ótimo, ótimo. Aqui a gente está falando muito sobre empresas, né? Eu estava comentando muito sobre empresas, mas bem como o Marcelo comentou, né? Toda essa mudança não é só empresas, né? Os consumidores, as pessoas físicas, né? Elas também participam dessa transformação, né? Então, toda vez que a pessoa escolhe um produto, uma marca, um serviço mais transparente ali, está sendo enviado um sinal para o mercado, né? Então, o que a gente tem feito aqui, né, todas essas bases de dados, esses frameworks que a gente trabalha, eles geralmente estão com uma linguagem muito técnica, né? Então a intenção é realmente transformar tudo isso em uma informação que seja estratégica para o negócio, né? Então as ferramentas digitais que estão sendo desenvolvidas, elas realmente querem quebrar essa barreira. Então, quando a gente pensa ali em medir as emissões, né, ter uma estrutura de dados, né, uma base única para essas informações, a intenção é realmente gerar uma rastreabilidade, uma padronização e todo o histórico de informações, né? Então, a intenção aqui é que o gestor ele consiga tomar uma decisão ali usando dados que sejam realmente confiáveis, né? E não que realmente acabe gerando ali para ele um simples PDF, né? Um relatório em PDF que vai acabar sendo entregue uma vez por ano, né? Então a tecnologia ela tem a intenção aí de traduzir os riscos climáticos, né? Que as pessoas, que as empresas, né? Que as organizações, que os países estão sendo expostos aí em realmente uma linguagem de negócio, né? Então a gente conseguir transformar o que antes era somente uma planilha, né, em realmente uma ferramenta de investimento, né, realmente esse é o papel dessas ferramentas digitais, né? Então conectar o que a gente tem de técnico, bem técnico e estratégico, Então, quando você acaba fazendo isso bem, né, o inventário ele vai deixar de ser apenas um número, né, uma planilha ali, que é uma simples planilha em Excel, ela vira uma planilha de investimento. A gente gera aí também um mapa de risco, e oportunidades aí, climáticas para o futuro do negócio e futuro das pessoas.
Eu acho que ambos os casos são, assim, mostram perspectivas diferentes, mas são complementares, assim, questão do comportamento do consumidor mesmo, né, em relação à sustentabilidade e também dos gestores, né, como um todo também. E aí talvez eu vou tentar aproveitar que a gente tem aqui um CEO e um especialista técnico, né, de uma empresa. Para a gente falar, talvez, sobre dois pontos, e aí não necessariamente como uma pergunta, mas uma provocação, assim, para a gente poder debater melhor, né? Acho que se der tempo, são duas, mas se não der tempo, a gente vai com uma só. Mas primeiro, a gente falou sobre questão. Acho que talvez dê para juntar as duas coisas aqui, meio de improviso, mas a gente falou nessa questão da descarbonização, da neutralidade climática e que a tecnologia sozinha ela não dá conta, né? Então eu queria saber, queria jogar para vocês ali duas coisas. Uma, o que vocês acham que falta para as empresas enxergarem, né, essa questão da descarbonização, essa questão desse, igual o Marcelo falou, né, de tentar encontrar caminhos de fazer a sustentabilidade ser um caminho lucrativo, então, sim, ficou meio redundante, mas encontrar caminhos para tornar a proposta da sustentabilidade algo lucrativo, e não só isso, né? E dentro desse contexto todo de tornar mais lucrativo, qual, né, profissional vocês acham que é mais, ou que seja mais sensível a esse tipo de abordagem, pensando assim, a gente está falando talvez de um chefe de tecnologia, de um head de alguma coisa, de um CTO, de um CIO, ou a gente está falando talvez que é mais sensível a gente ter dentro das empresas um profissional responsável pela estratégia de sustentabilidade, responsável de ESG, alguma coisa assim. Então, vamos tentar fechando o ciclo aqui da pergunta. A pergunta é: a gente tem essa mudança desejada? Que é a enxergar a descarbonização e a sustentabilidade como tentar encontrar caminhos de tornar lucrativo. E para chegar a isso, acho que uma das pontas é ter uma pessoa, um profissional responsável por isso, seja da tecnologia, não só da tecnologia, mas também como, né, responsável pelo ESG. Então, é essa a provocação. Marcelo, fica à vontade para começar.
Bom, vamos lá, Thiago. A sua pergunta é muito interessante porque o que eu vejo isso acontecer todo dia, o dia inteiro. Tá? A gente vem abordando, estou falando de dezenas de grandes companhias, né? Quando a gente lançou o programa dos Pontos Ecoa, né? E nós somos uma empresa que fazemos parte não só da BRAPS, mas fazemos parte do Pacto Global, fazemos parte do Capitalismo Consciente. Tá? A gente tem muito claro dentro da nossa empresa o nosso framework de ESG, de sustentabilidade. E a gente olha principalmente quatro ODSs, né? Duas ODSs ligadas a benefícios, que é a 7 e a 13, que fala sobre energia limpa e renovável e a questão das mudanças climáticas, que está diretamente ligada à nossa estratégia de benefício. E duas ODSs que falam como ODSs meios, né? Que é a 12, que é a produção e consumo consciente, e a 17, que fala sobre as alianças que permitam tudo isso. Então, quando a gente fala com as empresas, principalmente as empresas listadas em bolsa, é super natural a gente perceber que existe ali uma preocupação legítima com o tema sustentabilidade, que as empresas estão buscando realmente um caminho, né? O Guilherme falou, como eu falei, o Guilherme falou isso muito bem no discurso dele, né? De trazer tecnologias que possam medir a questão do impacto, né? Ambiental, impacto social, mas eu percebo que elas ainda não conseguiram encontrar caminhos que consigam juntar impacto socioambiental, desculpa, 3, e algum mecanismo econômico que permite que isso seja realmente sustentável do ponto de vista de driver econômico. né? O que a gente vê na prática, muitas vezes, são iniciativas que a área de sustentabilidade, a área de ESG faz, pensando em apoiar algum projeto ambiental, algum projeto social, mas que na prática, se ele não se conecta com o planejamento estratégico da companhia, né? Permitindo que a empresa possa, como eu falei, aumentar market share, aumentar a base de cliente, aumentar a lucratividade, aumentar a receita, ou seja, algum driver econômico esteja associado a esse crescimento sustentável da empresa, né? E o sustentável pensando em sustentabilidade de fato e sustentabilidade do negócio, ele vira uma iniciativa que ele tem pouca força, pouca relevância. Então, o que eu enxergo claramente é que as empresas estão buscando esse caminho. E aí, quando a gente veio apresentar um pouco da mecânica do Ponto Ecoa, que é um programa de lealdade, um programa de benefício, um programa de fidelidade, que ele une esses drivers estratégicos, né, econômicos, com processo de fidelização e, ao mesmo tempo, de benefício de impacto socioambiental, isso foi interessante. Assim como eu vejo muito importante na organização a área de governança ligada principalmente ao planejamento estratégico, apoiar a área de sustentabilidade, porque normalmente as áreas de sustentabilidade estão olhando para questões ambientais, questões sociais, e muitas vezes desconhecem, né, como o modelo de negócio da companhia gera valor para a companhia. Então, quando se une o driver de planejamento estratégico, de governança estratégica, com sustentabilidade, né, e ao mesmo tempo você entrega um produto que una sustentabilidade, né, no driver econômico e social com uma entrega, né, que permita que as empresas cresçam, que as empresas prosperem, que as empresas possam entregar para os acionistas, teoricamente, um driver estratégico sustentável de verdade, as coisas começam a se conectar. Então, para nós tem sido cada vez mais real essa comunicação. E por isso que quanto mais fácil, quanto mais claro, quanto mais objetivo se torna tudo isso, mais as pessoas entendem, mais as pessoas se conectam, mais as pessoas fazem parte. E mais parte, isso faz parte, obviamente, da vida do brasileiro nas mais variadas mecânicas. Então, é um pouco do que eu tenho visto aqui na prática todo dia, tá, Thiago?
Não, ótimo. Era bem isso que eu estava pensando, assim, em questão. É o que eu vivo também um pouco no meu dia a dia também, tentando encontrar, né, formas de inovar com sustentabilidade. Guilherme, fique à vontade.
Concordo totalmente com o Marcelo, né? Então, o desafio realmente da gente tornar a sustentabilidade parte do core do negócio é justamente esse, né? De conectar ali o impacto socioambiental com geração de valor econômico, né? E não realmente tratar isso como duas agendas separadas, né? A tecnologia, ela não vai mudar nada se a gente não tiver a gente realmente conectada com ela, né? Então, o que realmente vai fazer isso, a diferença, né, em tudo isso, são aquelas alianças que vão cruzar fronteiras. Então, né, quem está medindo, quem está regulando e quem está executando também aquelas ações, né? Então, assim, os resultados, eles passam de ser somente algum tipo de promessa, eles acabam tendo algum valor mensurado. Então, quando a empresa ela vai entender realmente, né, que o carbono ele pesa no custo, onde que a eficiência ela vai trazer um retorno para ela, onde a inovação climática ela vai abrir novos mercados, ela começa realmente a enxergar a sustentabilidade aí como performance e não necessariamente como despesa, né? Então, acho que por isso que cada vez mais mesmo, tá, como o Marcelo comentou, a sustentabilidade ela precisa estar lado a lado com planejamento estratégico e governança. Então, porque realmente o que vai alavancar, o que vai ser o motor de toda essa transição é unir toda essa ambição climática com a inteligência de negócio, né? Eu acho que o próximo passo de toda a inovação é realmente a gente acabar inventando mais tecnologia, uma tecnologia nova, né? A gente fazer com que as tecnologias elas conversem entre si. E aí que a gente cria, né, essas parcerias reais, né, essas parcerias de verdade.
Como o nosso tempo já está quase chegando no fim, então eu vou deixar um espaço para vocês comentarem talvez alguma coisa que a gente não comentou. Fiquem à vontade. E antes de ir para os agradecimentos então, pode começar, Marcelo.
Bom, maravilha, Thiago. Só para pegar um gancho final, então, assim, acho que a gente falou bastante aqui na nossa conversa de hoje que o nosso maior desafio, e aí é o desafio de todo mundo que está diretamente ligado à sustentabilidade, é realmente dar uma nova roupagem para tudo isso, né? A sustentabilidade não existe desde hoje, existem há décadas. Só que há décadas que o tema sustentabilidade ele é colocado no mercado. Ele sempre veio à tona como realmente uma área de negócio dentro das companhias e não como core central, não como core principal. Né? A gente vê que dentro das revoluções industriais ao longo dos anos, né, esse driver econômico ele vem puxando a evolução do planeta. E agora a gente vive um momento no planeta que assim, a nova revolução tecnológica é a evolução da sustentabilidade. É como que a sustentabilidade, assim como no passado não existia internet, a internet fez parte do core do nosso dia a dia, assim como a IA não fazia parte da nossa agenda, hoje a IA faz parte da nossa agenda do dia a dia e cada vez mais frequente no nosso dia a dia, como que a sustentabilidade, que também não fazia parte do dia a dia de fato, passa a ser encaixada como o núcleo central da estratégia de negócio. Porque para que a gente possa ter um mundo melhor, e um mundo melhor pensando na sobreexistência do ser humano e, obviamente, da natureza, é importante que todo mundo possa entender que sustentabilidade ela precisa fazer basicamente sentido na agenda nativa, né? Da mesma forma que a gente respira e a gente nem para para pensar sobre isso, a gente não planeja respirar, a gente simplesmente respira. A sustentabilidade ela precisa ser nativamente um item que faz parte naturalmente da agenda das companhias, né? E para isso elas precisam entender definitivamente que investir em sustentabilidade, que investir em clima, que investir em benefício social, que investir nisso é investir no futuro delas. É garantir que elas vão estar presentes hoje e que elas vão estar presentes no futuro. Né? Lembrando que a empresa, o objetivo central dela é promover prosperidade. E não é só prosperidade para ela, é prosperidade para quem ela serve, que são os clientes, as pessoas, e também para o meio ambiente no qual ela está inserida. Então, acho que o meu discurso final aqui é realmente lembrar, né, que sustentabilidade não é moda, sustentabilidade não é onda, sustentabilidade agora ela é nativa. Na vida de todo mundo e cada vez precisa mais fazer parte desta agenda no nosso dia a dia.
E eu acho que tudo isso, né, eu acho que no fim volta para uma ideia que é até bem simples, né, que o clima ele é sobre escolha, né? É uma escolha da empresa que pode ver o carbono como um custo ou como estratégia. É a escolha das pessoas, né, que podem escolher aí, podem consumir de uma forma mais consciente e cobrar por mais coerência aí das marcas. É também uma escolha de quem está desenvolvendo a tecnologia, né, de realmente a gente usar toda essa tecnologia não para complicar, né, mas para a gente conseguir aproximar as pessoas, aproximar as empresas, né? Então, acho que quando a gente entende o seu papel, o impacto ele vai deixar de ser algum tipo de promessa, ele vai realmente virar uma consequência natural aí de boas decisões que são tomadas, né? E eu acho que é aí que toda a inovação ela vai realmente encontrar um propósito.
Perfeito. Obrigado pelas palavras finais. Só antes de finalmente encerrar, como que as pessoas podem saber mais, encontrar vocês nas redes sociais, LinkedIn, enfim.
Maravilha, eu só queria novamente agradecer, inclusive aproveitar aqui para agradecer a participação, deixar as nossas redes, né? Então, o nosso site é o www.meuprospera.com.br, nosso Instagram é prosperasg, arroba prosperasg, então é lá as pessoas vão poder encontrar bastante sobre o que nós estamos fazendo. E terminar aqui, inclusive, parabenizando não só a Abrapes, a Zenit, As empresas que vivem 24 horas pensando em sustentabilidade e, acima de tudo, os profissionais da sustentabilidade, porque eu não consigo enxergar o futuro, né, sem o profissional da sustentabilidade que vai transformar tudo isso em aplicações práticas, né, e que possam ajudar as empresas a guiar as empresas do futuro. Né, as empresas que olham para o viés econômico, como eu coloquei, mas, ao mesmo tempo, olhando para a agenda de sustentabilidade, transformando tudo isso em impacto, em geração de valor, em fidelidade, enfim, em crescimento perene e sustentável. Então, agradeço aqui pela oportunidade, foi um prazer estar com vocês.
Obrigado, Thiago. Obrigado, Marcelo. Novamente aí pela parceria e mais uma fala aqui. Foi excelente o papo. Queria passar aqui as redes da Zenit. Estamos ali no Instagram, no LinkedIn, no site, né? Então, o site é zenit.ai. O Instagram também, você pode procurar ali como Zenit também, no LinkedIn, você consegue encontrar a gente. Se precisarem, pode me acessar também diretamente pelo LinkedIn, como Guilherme Souza Oliveira. Então, estamos sempre por aí e agradeço novamente aí a oportunidade da Brapis aqui nesse novo evento.
Nós que agradecemos pelo tempo de vocês, por compartilharem tantos insights, tantas, né, experiências enriquecedoras aqui para o nosso contexto. E já fica o convite para um próximo episódio no futuro, quem sabe em 2026. Então, obrigado novamente e até mais.